oferecimento de pocilga.com.br, está no ar mais um VaraCast. E no programa de hoje vamos falar sobre séries. Sim, mas hoje não temos os últimos reviews sobre série, mas vamos comentar sobre uma série que foi indicada pelo nosso CEO Xarops, que indicou essa série no nosso VaraCast 85. Sim, vamos falar sobre a série Ruptura, ou Severance em inglês. Depois eu vou até pedir para ele contar como é a pronúncia correta. Então já vou começar apresentando ele, Xarops. Me conte aí como é que é o nome da série em inglês, você que tem o sotaque do noroeste da Austrália.
Você não vai ouvir isso nunca de mim hoje, viu? Mas Severance, eu indiquei para você.
Pra
finalmente,
mim, não,
Ramon.
No programa, pô.
Não, eu só indico pra você, né?
Ah,
as pessoas vêm, é consequência do que eu faço pra você. Ninguém sabe que tudo que eu faço é só pra Ramon aqui nesse podcast.
Que delícia, hein, mãe?
Então foi a primeira vez que Ramon viu. Na época eu ainda brinquei, falei que era pra assistir antes da série chegar no LinkedIn. Porque quando chega no LinkedIn, lascou. A série já foi trucidada.
Já foi deturpada, né?
Não, mas agora também tá num ponto legal, que é o ponto que a galera já esqueceu, né? A galera já fez a ruptura da série e agora que é a hora boa de falar da série é agora, quando ninguém tá falando. Então é isso aí.
Muito bem, muito bem. E o diferencial aqui do nosso programa hoje é que nós temos aqui a participação da nossa amiga aqui, Carla Mikulski. Espero ter falado o sobrenome dela corretamente. Pelo menos antes da gravação eu falei certo. Agora eu não sei. Tá? Falei certo, Carla?
Falou sim. É como escreve. Só pronunciar como escreve. Oi, gente. Oi, Márcio. Oi, Ramon.
Olá.
Muito legal estar aqui participando com vocês. Já estava aqui me pocando de rir com as palhaçadas de vocês. Mas, enfim, eu quero ver como é que vai ser essa nossa conversa, porque, como eu disse, quando você me deu fez o convite para mim, né? Eu falei, meu Deus, vamos falar o que exatamente? Essa série é muito. Tem muita coisa para falar. Enfim, é muito legal.
Sim, eu acho que a gente, não sei se a gente vai conseguir dar conta de tudo, até porque a série também deixa muita coisa em aberto, né, para uma futura segunda temporada. Inclusive, eu recomendo a quem estiver ouvindo, se você não tiver assistido a série, pare esse podcast agora, vá assistir, porque por mais que a gente vá falar sobre alguns pontos, algumas reflexões, algumas coisas que não sejam necessariamente spoiler, mas é meio difícil não falar sobre essa série sem dar spoilers, né? Então, vamos lá. Vamos começar, então, antes de entrar nesses pontos de reflexão e coisas do tipo, eu queria saber, assim, informalmente, impressões iniciais. Acho que o Xarope já falou um pouco lá no, na outra edição do Varacast, então vou começar com o Carla. Me conte, não como psicóloga, mas como telespectadora, o que é que você achou da série?
Certo. Bom, eu vi diversas indicações, né, dessa série, e todos os vídeos eram a melhor série de 2022, tipo, isso no início do ano. Falei, gente, mas como assim, né? Eu acho isso péssimo para o meu estilo de pessoa, porque assim, eu crio muita expectativa, sabe? Assim, vocês, não, eu acho que não existe a pessoa que vai conseguir superar a expectativa assim que eu sou capaz de criar na minha cabeça. Então, a minha impressão, eu já digo logo de cara, foi impactada, vamos dizer assim, esses reviews que eu vi indicando, né, que era a melhor série de 2022. Então, eu fui com essa expectativa. É uma série muito boa, mas não supriu essa minha expectativa de ter sido a melhor série de 2022, né? Enfim, em fevereiro. Eu falei assim, meu Deus, como
Sim,
assim, né?
sim.
Mãe de Ná aí atuando para já prever tudo que vai rolar no ano e já dar esse título para ela. Mas é muito legal. Como eu disse a você, eu me identifiquei demais. Então, a minha impressão inicial com ela também teve um pouco disso, né? De uma. de uma representação minha ali, enquanto os meus anos áureos aí de administradora, nos cubículos da vida de grandes empresas. Então, eu me senti representada ali naquele processo ali de Mark e da turma dele.
Sim, sim. Essa questão de expectativa é sempre complicado mesmo, assim. A série estreou em fevereiro, né, na Apple TV. E, realmente, assim, eu gostei bastante da série. Eu diria que, assim, ela provoca, assim, muitas reflexões que vão além da série em si. Acho que ela deixa, talvez, muita coisa ainda em aberto, que pode ser explorada numa futura segunda temporada. Inclusive, vou até deixar aqui registrada uma reclamação de Bianca, que nossa porcolunista, Bia Nascimento, que ia participar aqui do podcast, mas infelizmente ela não fez o processo de ruptura e aí tá aí cansada do trabalho, não aguentou aqui participar da gravação. Mas uma das reclamações dela foi justamente a questão do final em aberto. Mas eu até fiquei brincando, que eu achei o final da primeira temporada parece até tipo o final, acho que é da segunda ou é da terceira temporada de Lost, que é tipo, acaba aí, precisamos voltar para a ilha, e a galera, como assim voltar para a ilha? Eu achei, assim, o final deixa um gancho bem interessante, assim, para uma próxima temporada. Mas, assim, eu acho que a série, ela entrega, assim, ela cria muito até essa questão da expectativa, porque a premissa dela é muito boa, né? Essa questão desse processo de ruptura, como é que funciona uma pessoa, tipo, se dividir em duas, né, entre aspas. Você tem o seu eu do trabalho e o seu eu pessoal, e aí o que é que levaria uma pessoa a fazer isso, e os personagens que aparecem, brinco dizendo que a série até parece um pouco tipo um The Office, sabe, você chega assim que tem, cada personagem é um clichê, assim, de alguma coisa dentro de uma empresa genérica. Só que aí entram outras questões, a empresa parece que é tipo meio como se fosse um culto, parece uma coisa meio religiosa, tem muitos mistérios por detrás, que eu acho que a ideia justamente é essa, é focar em uma coisa que vai além da série, que são coisas que talvez a gente discuta algum desses temas aqui. Me conte aí, Xaropes, você já falou um pouquinho lá no Varacast, mas aí, olhando hoje, depois da série ter sido estragada no LinkedIn, o que é que você ainda acha dela?
Mas isso é verdade, cara. E foi bem o que Carla falou, né? Quando a galera começa a falar melhor série do ano, pra mim também já destrói tudo. Eu sei que também é meio coisa de hipster falar de ver antes e tal. Eu vi antes só por um acaso. E falei, galera, assista logo, porque já estão começando a falar que é a melhor série do mundo. Porque
antes que
senão
modinha, né?
Não é nem pra dizer assim, pô, assista porque a série é boa, tem várias reflexões. Eu não disse que era a melhor série do mundo, mas eu gosto de ver as coisas assim com a mínima influência, entendeu? Então, tava até brincando aqui antes da gravação também, que é a melhor hora de assistir também agora. Por quê? Porque a galera já esqueceu, né? Hoje em dia é tudo muito rápido, né? Já tem as novas melhores séries da última semana. Então, quem não assistiu, acho que agora também é uma boa oportunidade de ver. Quem viu antes, viu. Viu numa boa hora também. E, assim, o que eu gostei da série de início foi porque tinham episódios dirigidos por Ben Stiller. E Ben Stiller já tem um tempo que ele produz muita coisa muito, muito legal. Desde aquele Walter Mitty, aquele filme que ele fez também. Sim, desde aquela época ele tem produzido coisas muito legais, tem dirigido coisas muito, assim, diferentes, né? E tem essa pegada mesmo, The Office, tem várias coisas, assim, que eu lembrei da minha vida profissional ali, tem muita coisa do... Não, vai fazendo aí, não tô entendendo porra nenhuma. Basicamente, é 90% do trabalho de engenharia de software é isso, a gente vai fazendo e bota uma vírgula aqui, ó, rodou, foda-se.
Pronto,
se vai funcionar, vai descobrir, sei lá, daqui a 3 meses. Mas é bem isso, foi isso que me atraiu de início, assim, na série. E ainda acho que é uma série interessante. E você falou do final também, né? Foi um ótimo final pra ser estragado numa segunda temporada agora. Foi.
Agora você comentou da direção. Olha, eu confesso que, assim, pra mim, os melhores episódios foram os que ele dirigiu. Inclusive, né? Que é os três primeiros e os três últimos. E a diferença, assim, é gritante. O seriado em si, eu assisti, né, revi depois com outras pessoas. Na verdade, eu assisti três vezes, né? Eu assisti eu mesma, depois eu assisti acompanhada e depois eu reassisti para estar aqui hoje com vocês. Ela é lenta, né? Uma Sim. reclamação, assim, geralmente, que as pessoas comentam, é isso. Falam, nossa, lenta demais. Podia ter. É aquele famoso a reunião que podia ter sido um e-mail. Talvez, de repente, né? Pode ser um pouco dessa sensação, daquela coisa interminável, daquela coisa assim, tá, avança, porque, né? Mas eu acho que tem a ver essa lentidão ali proposta com essa atmosfera, né? De trabalho sim, e da sim. coisa que não avança e tal. Enfim, eu tô aqui me segurando porque vai ser. A gente não falou sobre isso, mas é totalmente aberto spoiler e tudo mais, né? Assim,
sim,
pra...
sim.
Tá, então, quem não quer ouvir, a hora é agora de parar, assim.
Faz uma ruptura no final e esquece tudo.
Ramon comentou, assim, de vários questionamentos, né? Possível não, porque já foi confirmada, inclusive, a segunda temporada. Sim. Mas eu revendo aqui com mais atenção para estar aqui hoje, eu falei, gente, tem muitas perguntas. Eu fiquei com muitas perguntas. A começar com o funcionamento mesmo do processo, né, da implantação do chip e tal. Porque no início dá a entender que é algo ali também do prédio, que tem alguma coisa no prédio ao passar pelo elevador e tal, que faz esse mecanismo funcionar, vamos dizer assim. Mas lá pelas tantas, a gente vê aquele caso da esposa do senador, né, que aparentemente não foi confirmado, mas, né, dá a entender um pouquinho o que passou por conta do processo dela de gestacional e tudo mais, da gravidez, do parto e tal. E eu falei assim, ué, mas aí como que é fora? Então, assim, não ficou nem muito claro como a coisa mesmo opera, né, no... Sim. Nessa primeira temporada, pelo menos, isso não ficou muito claro. Eu falei, putz.
Sim, sim. É tipo, a gente achava, né, inicialmente, que tinha a ver com a questão ali da entrada do elevador. Tem até quando os personagens estão no elevador, tem até meio um efeito assim, visual, como se a pessoa estivesse meio que achatando um pouquinho, assim, passando pelo processo. Mas aí depois, fazendo a piada, a gente descobre que tem um acesso remoto, né? Que se quiser que o cara trabalhe de casa, é só girar a chave lá que acesse, que você consegue ligar, né, o chipzinho do processo de ruptura. mas essa questão da lentidão, eu concordo com você, assim, que tem a ver, assim, com a proposta da série. Muitas vezes a gente quer assistir as coisas... quer consumir tudo, assistir todos os episódios de vez e tal, mas eu acho que a proposta da série é essa mesmo, é você ir entendendo lentamente, tipo, acho que talvez o tema principal da série seria tal, o que é que leva, né, o que é que levou os personagens a fazer esse processo de ruptura, porque quando a gente pensa no mundo real, né, a gente talvez exista um ou outro caso, assim, de algum trabalho que seja muito bizarro, que talvez até fosse conveniente para a pessoa não lembrar, né, do que fez. Tipo, tem uma galera que trabalha assim no Google, que trabalha na questão dos filtros, que tem que ficar filtrando pornografia, conteúdo de morte e tal, quem é regulador do Facebook, de outras redes sociais, talvez até para a pessoa, ou quem... talvez até você mesma, Carla, que trabalha como psicóloga, eu não sei qual é o perfil de pessoas que você atende, mas às vezes tem gente que lida com questões mais complicadas, né, de abuso, de violência, quem trabalha às vezes com criança, que tem muitas coisas que são mais complexas, que talvez até fossem interessantes para a pessoa não lembrar disso, ou quem trabalha com alguma coisa... talvez secreta, a gente pode até... Isso é muito amplo. Mas, ao mesmo tempo, né, tipo... Como a série diz, né, ou é um interno, né, pra pessoa que tá lá dentro do trabalho, também é bizarro, porque a pessoa vai ficar presa naquilo ali pra sempre, tipo... A pessoa não sabe como ela é do lado de fora. talvez assim, se o processo de ruptura fosse algo mais específico, né? Não necessariamente você se dividir em dois, mas só apagar parte das memórias. E acho que essa é uma das discussões interessantes que a série provoca, né? Porque é isso que eu falei, né? O que é que leva, né, a pessoa a ter feito isso? Nessa primeira temporada, a gente vê algum dos personagens, descobre, acho que fica. Acho que o Dylan, dos quatro personagens que estão lá dentro do escritório, dos que trabalham junto, talvez acho que seja o único que não mostra que ele tem um filho, mas não fala muito sobre o porquê, né? O personagem lá do John Turturro, ele mostra um pouco dele como é do lado de fora, que ele fica lá pintando, ouvindo Motorhead. Tem acho que é no penúltimo episódio que a gente descobre da menina, né? Por que que ela tá fazendo aquilo e tal. Eu acho que o que a gente pode começar a conversar aqui agora nesse próximo tópico do nosso programa é dessa questão da reflexão. Inclusive, antes de passar a palavra para vocês, eu até diria que para mim tem essa série Ruptura tem, vamos por enquanto, um dos momentos mais desoladores das séries de 2022, que é quando a menina, a Helen, que ela recebe a mensagem, né, que ela recebe a mensagem dela mesma, né, da versão de fora, dizendo assim, tipo, ó, você não é um ser humano, você não tem escolha, você vai ficar aí sim. E ela faz uma cara assim que eu fiquei, cara, velho, isso é muito bizarro. E tem o Mark, né, ele tem a questão de ter perdido a esposa, a questão do luto. A gente até falou um pouco sobre isso, né, Carla, me conte aí do que é que você acha, assim, do lado psicológico, que levaria uma pessoa a passar por esse processo de ruptura?
Então, eu fiquei refletindo, né, como eu disse, esses últimos dias, um pouco pensando na série. Ali tem um caso extremo, que a gente tem mais propriedade, até pelo caso do próprio Mark, que a gente tem a noção completa ali do... Porque o Harvey, você falou que mostra ele pintando e tal, mas não diz exatamente, tem ali no final aquelas coisas lá que ele já tá meio investigando, mas também não tá muito claro. Dá uma ideia, mais ou menos,
sim,
mas não tá tão claro.
Que alguma imagem lá da empresa que ele tá tentando pintar, mas ele não sabe bem o que é e tal.
Que na verdade parece com aquele elevador que a Miss Casey desce, né? A esposa de Margema, na verdade, desce. Então seria meio que aquele local secreto, que de repente é o que Piri falou, a galera tem um departamento lá que a galera não sai, então... Pode ser muito isso. Então, assim, tem muito, muito docinho lançado, assim, mas sem muitas respostas ainda, pelo menos. Mas uma coisa que já é bem explorada é justamente essa questão, né, do motivo de Mark, que tem a ver com o luto, né, a perda da esposa e o sofrimento que isso causou para ele, né, a ponto dele não conseguir trabalhar, ele professor e tal, não estava conseguindo dar aula na universidade. Ele viu ali como uma solução meio, né, questionável, vamos dizer assim, de lidar com essa perda. Esquecendo da vida dele por 8 horas. A verdade é essa, né? Eu separei até, como eu falei, né? Eu fiz aqui um levantamento reassistindo com mais atenção, e ele fala isso algumas vezes, do tipo, não, o objetivo é esse mesmo, é esquecer 8 horas. Pelo menos já, para ele, parece que é uma forma de lidar satisfatória. E ao longo do seriado, várias pessoas, né?
E também uma forma dele conseguir trabalhar, né? Porque se ele não tava conseguindo trabalhar, dessa forma ele consegue trabalhar, né? Pelo menos, na cabeça
entre aspas,
dele.
Né? Porque também, assim, não sabe nem o que tá trabalhando.
Arrumou uma fonte de renda, pronto.
Arrumou uma fonte de renda, exato. Assim, mas praticamente todos os personagens, né, que convivem com ele, a irmã, o cunhado, Alexa, né, a paquera que ele se envolve ali e tudo mais, todo mundo fala, tá, mas essa não é a melhor forma de você lidar. Então, e essa é uma realidade de muitas pessoas, assim, falando da vida real, vamos dizer assim, que muitas pessoas não conseguem lidar com a perda. E aí, quando a gente fala de luto, né, em termos da psicologia e tudo mais, a gente não fala só de acontecimentos, vamos dizer assim, concretos, como no caso dele, da morte de alguém, de perder alguém assim, mas outros lutos também, a perda de um emprego, ou, enfim, as perdas diversas, né, que podem acontecer na vida das pessoas. Não seria a melhor forma. Então, assim, de cara, já respondendo a motivação, pelo menos de Mark, né, que levou ele a fazer esse processo, eu acredito que não seria a melhor forma. Seria, de fato, ele seguir os meios mais tradicionais, assim, para
fazer uma terapiazinha.
É, exato, né? Pra...
tomar um remedinho.
Sei, aí teria que ser avaliado. Uhum. Mas para ter... que não adianta ele colocar embaixo do tapete, né, aquilo. Até uma das primeiras cenas é justamente ele chorando antes de entrar. Chorando no carro antes de entrar no prédio. E aí, acho que no terceiro episódio, quando ele tá lá com o Pete, ele fala... a gente ficava se questionando, né, como que era a sua vida aqui fora, sua vida miserável aqui fora, porque você chegava com esses olhos vermelhos, então assim, a dor está te acompanhando, você só não está lembrando dela, vamos dizer assim, mas o fato dele mudar essa chave aí, descendo o elevador, enfim, né, como é que funciona, não significa que a dor deixou de estar ali com ele, né, tanto que as pessoas percebiam, só não sabiam o que que eram, mas enfim... Não, no caso dele aí, não é de hipótese alguma, assim, seria a melhor alternativa, né? Falando aí desse aspecto ético, algum ponto positivo ou negativo, enfim. Mas eu fiquei pensando se a gente já não faz, de certa forma, esse mesmo processo que acontece lá, claro, é uma alegoria, né, mostrada ali na série e tudo mais. Mas também não sei, né, porque essa questão de tecnologia, tem lá o Elon Musk com o chip dele também, que tá inventando coisa em bicho, enfim. Então, às vezes, a vida imita a arte, né, aquela história. Mas o fato é que, assim, como está posto hoje aí essa questão e a relação de trabalho e o quanto que a gente se submete, pelo menos assim, eu sei disso porque... por minha identificação, como eu falei no início, vocês podem, né, sim, vocês sabem, porque vocês são meus amigos, mas os ouvintes aqui do podcast podem ter uma noção do quanto que a gente se submete, seja por qual seja o motivo, assim, não importa o motivo, se é um dinheiro, se é o próprio emprego, se é uma condição bacana, um status, a gente muitas vezes se submete a uma determinada condição que é extremamente, que gera muito sofrimento e tem muita gente adoecendo, e aí reflete nos meus atendimentos atualmente, né, como psicóloga, então de trabalho. Então, eu acho que essa alegoria do tipo assim, vamos esquecer, né, o que, que a gente faz no trabalho e viver a vida, seria uma opção para muitas pessoas. Mas, por outro lado, tem aquela questão que é inclusive questionada lá, né, que vem muito pela fala da Hallie, do tipo, gente, e se eu não quiser ficar aqui, eu tô infeliz, e aí, como é que eu faço, como é que eu saio? Não, você não vai sair. E aí é bem essa cena miserável que você comentou, né? Sim, então, assim, você não tem vida. Mas será que muitas pessoas não fazem já isso no cotidiano? Do tipo assim, meu filho, levante segunda-feira e vá pro teu trabalho, bota seu paletó, se não bota paletó, o que quer que seja, mas te vira porque eu quero o dinheiro no final do mês. Então vá, vá. E aí o triste é porque não tem nem essas 8 horas de esquecimento, né? Assim, a gente tem a
ciência. Sim, sim.
Mas tem essa coisa mais, mais invisível, assim, que atua mesmo como esse sistema da Lumon aí, desse processo de condicionar as pessoas. E aí eu achei um barato isso, porque o livro do cunhado, do Mark, eu falei, meu Deus, extremamente marxista, né? As palavras do cara ali, tipo assim. Eu achei muito... Mas enfim, não sei se vocês vão querer entrar nesse tópico agora. Né? Mas sim, eu achei.
A questão da tecnologia na série também é interessante, que a série é meio anacrônica, assim, que ela, ao mesmo tempo, é uma coisa, parece um futuro distópico, né? Essa tecnologia do processo de ruptura, mas quando você chega lá dentro do escritório, é tudo as pessoas usam disco de vinil, tem a questão da máquina fotográfica analógica, os computadores, o monitor é aquele monitor verde e não é de tubo. Mas ao mesmo tempo você vê lá o software funcionando quando eles estão lá fazendo o processo lá mineração, que eles não sabem o que é, né? Que eles ficam até brincando, dizendo que a questão, não, você vai sentir os números. E essa eu acho uma questão bem interessante, que a série tenta não deixar marcado exatamente quando ela se passa, né? No máximo que você vê os personagens usando celulares, mas não parece ser smartphone, mas isso no mundo de hoje tem gente, né, que prefere não usar smartphone e tal, e isso eu acho interessante. É, Xarope, você tinha falado da questão do trabalho da área de tecnologia, de ser assim, você tá fazendo o que não tá, não sabe o que é que tá fazendo, só sabe que o sistema vai lá e funciona. Você se identificou com isso na série? Fala um pouquinho aí dessa parte da tecnologia também, para depois a gente voltar para as reflexões.
Não só a parte da tecnologia também, como a parte do trabalho do entre aspas, RH, né? Porque os atores coadjuvantes, né, um ponto a se falar, são excelentes,
sim,
né?
Sim, sim.
É, o cara que cuida da galera, cuida das festas, não sei o quê, ele é excelente.
Sim, é, como é o nome dele, é assim, o...
Milchek.
Muito bom, né? Inclusive, Ramon, depois você vai ter que pronunciar Tuturro de novo aí, que você fez uma pronúncia de Tuturro no início do...
Totoro!
É quase
meu vizinho, Totoro.
Porra, velho, só tem ator bom, né? E assim, à primeira vista... Né, quando eu expliquei a série a primeira vez pra ninguém tinha entendido, todo mundo falou, não, eu quero fazer isso, todo mundo quer esquecer do trabalho, né? Mas quando a gente assiste a série, que você vai ver que eu falei que é The Office, mas a gente engana as pessoas, porque é um negócio meio terror, né, velho? Um negócio meio...
É o terror da vida real.
Rapaz, alguém começar a assistir aquilo achando que na pegada The Office, nossa, que desilusão.
E tem até os atores que tem... É a direção do Ben Stiller, o Adam Scott era daquela série Parks and Recreation.
Pois é, Adam Scott é muito bom, Parks and Recreation, muito, muito legal. Então, assim, só tem gente boa. E a parte da tecnologia, assim, você cria essa forma anacrônica de mostrar, eu acho que é mais pra criar um estilo da série, porque a série tem uma excelente fotografia também e direção de arte, né? As
sim,
coisas,
sim.
Como a sala é gigante... E a galera tá ali no meio, fica aquele negócio meio oprimindo a galera ali, aquele negócio assim. Então,
quando
assim,
a galera sai andando por dentro da empresa,
porra,
né?
Aqueles corredores
sensacionais,
cara. Ó, pra mim ali ia ser impossível, porque eu nunca ia me achar. Eu não acho, meu carro no estacionamento do shopping hoje em dia com número, cor, eu tiro foto e eu esqueço onde tá. Imagina aquilo ali, eu não ia...
Então, agora assim, você falou da direção de arte, isso aí... Dos vídeos que eu vi falando assim, a melhor série de 2022 e tal. Isso aí eu concordo com todo mundo que falou que é um negócio assim espetacular, sensacional, maravilhoso e mais todos os adjetivos possíveis, assim. Isso foi, pra mim foi, esteticamente foi um deleite, assim, pros meus olhos, essa parte de arte, assim. Tudo nela é muito bonito, agradável e extremamente bem feito, né? Eu adorei.
É, e essa questão das festinhas, né, só para complementar essa parte, é muito do que a gente vê hoje nos trabalhos, não são aquelas recompensas do surreais, que ela, não, você é louco, vai ter a festa aí do, a festa do Eiffel, eu acho, né,
e é
que nem no trabalho, né, no trabalho, não, vamos trabalhar até meia-noite, vai ter pizza, a empresa vai pagar pizza, vai mandar um táxi para levar você para casa, pô.
Era o mínimo que ela tinha que fazer.
É, você não devia nem estar trabalhando depois de seis, mas é isso, né? Então tem muita essa identificação mesmo, né? E se a gente for pensar com a forma de trabalho atual, como as coisas estão andando, então, assim, dali para a alegoria virar realidade, falta alguns anos só.
Mas essa coisa, assim, a gente não identificar o tempo, não ficar claro o que eles fazem e tal, eu acho que também tem um pouco disso, né? De, tudo bem, eles estão ali no computador, você se identificou aí com a coisa da tecnologia lá, dos números e tal, mas pode ser qualquer coisa, né? Pode ser qualquer área, eu acho que por isso que muita gente...
Eles ficam até brincando sobre isso, né? Dizendo, eu acho que eu acho que a gente tá fazendo, como é que eles falam? Eu esqueci agora de algum
dos... foi da limpeza do mar, porque a humanidade foi ocupar o mar e eles estavam lá tirando o que era perigoso e tal, pra poder habitar. E o outro era o mais simples era dos palavrões de filmes.
É que se encaixa com a polêmica que teve recentemente, que a galera queria criar um botão de pular cena de sexo ou coisa do tipo. Só pra fechar a questão da parte técnica, outra coisa que eu gosto bastante é a trilha sonora, o tema de abertura do cara chamado Theodore Shapiro. É muito bom também, gosto bastante do tema e como ele usa na... Acho que no primeiro episódio que funciona bem é a trilha, quando a cena até que Carla mencionou, quando o personagem lá, o Mark, ele tá no carro, tá chorando e tá tocando uma trilha assim mais triste, mais melancólica. E aí quando ele entra no elevador, automaticamente quando ele entra no escritório, a trilha já muda totalmente pra um clima mais meio descontraído, mais ainda assim meio misterioso. Acho que a trilha sonora ajuda bastante também nessa atmosfera da série. E outro ponto que você tava falando, Carla, das pressões do trabalho, e que Xarope também mencionou, tem essa parte da... Principalmente empresas que têm meta, né? Tipo, banco, a galera que trabalha até na Amazon. Tem a Amazon mesmo, eu já li muitas reportagens que a galera estimula dentro da empresa a competição a nível, assim, assustador, do tipo... Uma pessoa fica doente, não trabalha, o outro já começa a conspirar. Ó, fulano não tá trabalhando direito, não. Esse negócio de tá ficando doente é desculpa esfarrapada, um quer passar por cima do outro. Em banco você tem que cumprir essas metas malucas de ter que vender não sei quantos seguros, vender não sei quantos títulos de capitalização, blá blá blá. Meu pai mesmo é bancário e já fez parte do sindicato, ele já comentou. E ele é também psicólogo, formado em psicologia, mas que trabalhou a vida toda como bancário, e ele comenta que o índice de bancários assim, que tem problemas de saúde mental é bem alto, assim, de depressão, coisas do tipo, e mundo real é complicado mesmo.
Quando você citou os exemplos, né, de possíveis profissões que talvez justificassem esse processo de ruptura, eu não fui nem tão longe assim, porque inclusive já tive experiência com pessoas, né, desse universo financeiro, e estresse pós-traumático presente, não precisa ir muito longe ou nada muito absurdo. E eu tava vendo até algumas hipóteses assim, né, levantadas das possibilidades de utilização desse processo. O pessoal tava falando do uso militar também, né? De repente fazer, as pessoas vão justamente muito não seria a prevenção, né, como a gente vê, porque vai ser só uma coisa assim, meio que esconder um estresse pós-traumático ali, mas das pessoas que vão para essa função de guerra, enfim. Mas é tenso, realmente, esses ambientes extremamente adoecedores, né, que muita gente acaba se sujeitando e, assim, muitas vezes por não ter opção de escolha, muitas vezes, né, então...
É, isso que você falou do uso militar, tem uma série chamada Homecoming, que é da Prime Video, com Julia Roberts, que fala, né, um pouco sobre isso também, do trauma, como é o termo?
O estresse pós-traumático, TEP, né, a sigla. E aí você falou dessa coisa da competição, né, que fica muito claro ali com os dois, os dois que mostram, né, que é o Optic Design e o refinamento de macrodados, né, os nomes também são ótimos. Enfim, e aí você vê essa coisa da competição, não só entre eles, por conta do refinador que vai ganhar o Wolf of Party, não
da sei recompensa.
Quê, da recompensa, Dylan lá com aquelas gavetas cheias de bugigangas e coisinhas, né? Como o Xarope comentou. Mas entre os departamentos, né? Os setores. E aí eu falo assim, não vai ter financiamento. Nossa, quem trabalha com orçamento, distribuição da grana, empresa, meu Deus, que caos isso, né? E acaba muito essa competição interna justamente para isso. Eu não vou citar nomes, Xarope sabe muito bem. Tem uma coisa, assim, né? Uma empresa que a gente conhece, que tinha um negócio de inchar os espaços, vamos dizer assim, né, para poder dar uma importância maior e justificar uma grana e tudo mais. Então, isso é uma prática que ele mostra ali, bem esdrúxulamente, mas que na vida real acontece, e acontece mesmo. Você fala assim, meu Deus, não faz sentido isso, né, esse tipo de comportamento que as pessoas alimentam corporativamente, assim, é uma coisa meio surreal, que a gente acha, ah, é de série. Não, gente, da vida real, isso aí tá lá.
O mundo real é pior, né?
É, consegue, impressionante. Agora, só um detalhe que o Márcio falou das festas, gente, eu destaquei aqui três cenas que eu fiquei muito tocada. A primeira, e por incrível que pareça, uma foi inclusive até de um episódio que eu achei meio chato, que foi justamente o quarto, eu acho que não foi dirigido pelo Ben Stiller, que é aquela cena do velório, quando o Piri tá tocando com a filha, né, Intercendente.
Sim,
tipo,
sim, sim.
Rapaz, aquela cena pra mim ali, uma das melhores, sabe? Aquela, eles tocando ali meio acusticamente, assim, um negócio meio...
guitarra e baixo,
E, tipo, naquele contexto de velório e a letra da amor... Ó, eu fiquei muito arrepiada ali, assim. Foi foda aquela cena. E uma outra da festa, aquela que a Hallie ganha lá o jazz, não sei o quê, com as maracas.
Da competição de dança, é.
Gente, que coisa mais surreal, assim. Eu achei muito uma parada muito surreal. Você tá lá, tenso, pá, não sei o quê. Daqui a pouco as maracas, ele dançando, parecendo...
Muito bom.
Com a calinha. Eu falei, caraca, que cena, sério. E fora que dá uma... muda, né? Não só a questão da música, mas...
As luzes.
É, então assim, muito...
Isso era toda sexta-feira numa empresa que eu trabalhei, que sexta-feira tinha cerveja e bebida fria. A partir de 5 horas da tarde era isso aí.
Que delícia!
Pelo menos era sexta, né? Se fosse segunda, não ia dar certo, né?
Não, mas essas duas cenas pra mim, assim, e fora o último episódio inteiro, que não sei vocês, mas eu fiquei eu assisti com muita angústia. Angústia foi um sentimento, assim, predominante no último episódio.
Sim.
Meu Deus! Vai! Fala, pelo amor! Sério, meu Deus, que eu fiquei muito mobilizada naquele último episódio.
É, o Metallica foi a banda dos seriados de 2022, né? Que aparece nessa série, em Ruptura, aparece também lá em Stranger Things, não sei se Xarope já assistiu, mas...
Já.
E também, em outra que eu assisto também, é Westworld, também tem um episódio que usa a música, inclusive é a música também, Enter Sandman. E você falou também dessa cena do velório, tem uma outra série que é Ted Lasso, que Xarope criou uma birrinha, eu nem sei se ele terminou de ver a segunda temporada, mas tem um episódio que se passa no... tem um funeral, e aí no meio do funeral esse personagem, o Ted Lasso, ele começa a cantar uma música, e também é um dos momentos bem tocantes, mas essa série é do ano passado. Recomendo aí mais uma vez, só pra deixar a Xarope irritado.
Ah, não me irrita não, não pega nada. Só não vou assistir.
É, mole seu, mas vamos continuar. Mas me conte mais aí, Carla. Você disse que fez aí anotações. Vamos começar agora com essa parte e mais além aí dessa parte das reflexões. Esse último episódio mesmo realmente é angustiante, pô, quando você descobre, né, que a Hallie, ela escreveu um livro e mostra lá umas filmagens, né, de dentro lá do negócio, e ela aparentemente, o livro é felizão, dizendo, nossa, o processo de ruptura é ótimo, não sei o quê, e aí você fica, não, velho, não, ela tem um encontro dela com o pai, né, e aí você entende bem, assim, e na verdade você fica até meio na dúvida, né, porque será que ela escreveu aquele livro, realmente ela acredita naquilo ou foi uma pressão do pai, né? Porque pelo reflexo dela dentro do lá da empresa, né? Quando ela tá trabalhando, ela tá sempre questionando as coisas, dizendo por que que vocês estão trabalhando aqui, blá blá blá. Então, é outro ponto aí a ser explorado na segunda temporada, talvez.
Pois é, foi uma coisa que eu fiquei, né? Dentre as várias interrogações que me citaram, assim. O que que fica? Eu, até numa. Quando o Mark tá conversando com a irmã dele, ela até faz. Não me lembro agora qual foi a metáfora que ela faz assim, vocês entendem metáfora? Assim, tipo, ele entende, né? Que, qual é o que que fica do externo, né? Pro interno, em termos assim. De conhecimento da vida. De como se relacionar com as pessoas, sabe? Porque eu tava vendo uma... Porque, eu, obviamente, né? Você fez o convite com essa questão da minha abordagem psicológica. E eu fui ver algumas coisas. Achei várias coisas relacionadas à psicanálise. Não é a minha praia. Não vou por aí. Mas eu vi umas questões relacionadas à neurociência, assim, né? Que algumas descobertas até recentes, falando de algumas estruturas no cérebro, né? No cérebro relacionada à memória, a essas seleções que são feitas de coisas que a gente lembra, de coisas que a gente não lembra. E aí, num desses institutos, a primeira frase que tá lá, assim, eu achei bem legal, o Instituto Zuckerman, da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, é assim: somos nossas memórias, de uma lembrança de aniversário da infância a conhecimento sobre como andar de bicicleta, nossas memórias conectam o passado ao presente e dão continuidade às nossas vidas. Aí eu fiquei pensando, como que é isso ali, né, em ruptura? Porque eles tiram uma parte daquela... de uma memória da vida, uma coisa do sofrimento ali que não sabe, mas o que que fica? Como que eles fazem essas outras conexões, sabe? Então, assim, não sei se isso vai ser explicado, não sei também se isso aí fica como uma parte, como é a licença poética da coisa, porque, sim, assim, sim. Na prática mesmo é meio esquisito, porque, ok, você cortou uma parte ali, tá, mas... E as outras coisas? Como é que não se lembra de nada? Como é que ele tá ali? Como é que ele... Qual é a referência que ele tem de trabalho? Enfim, eu fiquei me perguntando, assim, com relação a esse aspecto mais prático da coisa, né?
Sim, tem, às vezes tem coisas que... acho que é melhor usar esse recurso mesmo que você falou, da licença poética, porque, às vezes, quanto mais você tenta explicar, menos você... realmente faz algum sentido e você acaba só prejudicando a narrativa. Acho que é melhor ficar com essa premissa, assim, que, ó, você separa a pessoa em duas em uma tem os conhecimentos da vida pessoal e da outra, assim, você tem os conhecimentos de... E você sabe falar, sabe escrever, sabe digitar, mas você não sabe nada sobre sua própria vida. Isso que você falou aí das memórias é... A Xarope talvez lembre lá da nossa faculdade de TI, que a gente, de bacharel em informática na Uxal, que a gente tinha uma matéria de ética, que tinha um professor que fazia o processo de hipnose. E eu só lembro de coisas que aconteciam, tipo, teve uma pessoa mesmo que ele hipnotizou, e aí virou pra pessoa e disse: ah, imagine que você tá, sei lá, no seu aniversário de 8 anos. Aí a pessoa começou a chorar. Aí depois, quando acordou, aí perguntou, ah, a gente falou do seu aniversário de 8 anos, aconteceu alguma coisa? Aí o cara falou: ah, não, porque no meu aniversário de 8 anos aconteceu determinada coisa, sei lá, um brinquedo que ele ganhou quebrou, alguma besteira assim, eu não vou lembrar o quê. E aí isso ficou marcado na memória, né? Então, tipo, esse processo de ruptura, né? Realmente isso que você questionou é como você conseguiria separar de, tipo, isso é algo que definiu você, define seu caráter, mas como é que você define de que isso você pode levar para dentro da empresa ou não, né? Isso é complexo mesmo e fica aí o questionamento para o nosso amigo internauta.
Se souberem a resposta, né, eu agradeço. Podem falar comigo, as teorias. Que eu tô muito curiosa. Eu tenho lido, mas não achei todas as explicações. E tem uma parte aqui também que eu separei de um diálogo do segundo episódio, né? Que é justamente naquele tormento ali da Hallie, questionando se ela estava presa ali e tal, enfim. E aí, nessa conversa, tem até o Dylan, né? Que ela pergunta: eu tô presa aqui? Aí, Mark, que sentido? Aí ela, se eu odiar isso aqui e quiser ir embora, existe uma opção. Aí é quando eles explicam, né, que, ó, se tiver insatisfeito, envia o pedido de demissão e tal. E aí o Dylan fala, boa sorte com isso.
Porque geralmente ninguém são nunca conseguiu,
é. Geralmente são rejeitados e tal. E aí Mark fala, né, além disso, como essa versão sua só existe aqui, se você sair, você vai deixar de existir. Eu achei isso tão... Devia ter trazido alguém de filosofia pra estar tá aqui com a gente hoje. Eu achei isso muito, muito profundo, assim, sabe? Olha, o que você conhece como você aqui fora não existe. Então, assim, né? Você vai acabar se deixando de existir. Então, de fato, essa lógica também, em termos da memória do que foi construído ali dentro, passa um pouco por isso também, né?
Sim, tanto que tem a personagem que fica o momento de bem-estar, né, dentro da empresa, que é você ficar se deliciando com coisas sobre a sua pessoa e que a gente até fica se questionando se aquilo ali é real ou não, né, porque pode ser alguma coisa genérica, aleatória, só pra enrolar a galera, né, e quando a gente descobre depois que ela é a esposa lá de Mark, aí você fica vê o quão cruel é o processo, né? Que é tipo, os caras colocam o negócio à prova mesmo, né? Ó, vamos botar os dois juntos pra ver se não tem nenhuma falha aí no sistema. E ainda fica até esse questionamento pra próxima temporada, que seria... É, se a mulher não morreu, né? O que é que aconteceu, né? Por que que fizeram isso? Será que o processo lá de... pra você trabalhar lá na Lumon, se, tipo, tem também algum... Tipo, a empresa não faria alguma coisa pra forçar as pessoas a trabalharem lá, meio que indiretamente, digamos assim, tipo, a empresa que forjou esse acidente pra poder ter uma pessoa, ou é o contrário, ou são mesmo as pessoas que se voluntariam a participar do processo, São muitas coisas aí.
Entrar aí na sacola das interrogações, das muitas, sim, que sim. Ficaram.
É, quando... Outra coisa que você falou, que do negócio lá da mulher da senadora lá, que tá... Do senador que tá grávida, né? Que aí surge... Isso a gente... Eu mesmo nem tinha preparado pra pensar nisso, né? Que como você pode, teoricamente, usar esse processo de ruptura pra outras coisas aleatórias, tipo isso, né? Ah, não só o trabalho, mas tipo... Eu quero ter um filho, mas eu não quero lembrar desse processo da gravidez, que é muito traumático. Ah, então eu vou passar pelo processo de ruptura só até nascer a criança. Pronto, depois que nasceu, pronto. Aí você volta ao normal e você não lembra desse processo da gravidez, você já tá lá com o filho. Isso é surreal também, as possibilidades, né? A gente podia fazer um programa só sobre isso. O que é que você pode utilizar aí para o processo de ruptura?
E fica na mão de quem esse poder todo aí, né? De dizer o que que você lembra, o que que você não lembra, como e onde. E ainda de questões, né, que você levantou, tem a questão da Cobel, né? Ou da Mrs. Selvig. Que tipo,
sim,
por quê?
Arquette.
Isso. Por que que ela tava ali tão interessada justamente nesse processo do Mark e a esposa pegando objetos da casa dele, que eram objetos dela, colocando ali, né, como uma forma de acionar outras memórias, como a olfativa, de repente, na vela cheirosinha, né? Enfim, outros tipos de memórias também que ela coloca lá.
É, e dentro da casa dela tem lá
o altar.
O altar, né? Do, como é o nome do cara da empresa? É...
Kier. Então, ela ali, pra mim, é uma mega incógnita, né? Porque que ela se passa pela... como é que fala? A de amamentação ali, a conselheira, enfim.
Sim, sim.
De amamentação da irmã, por que essa aproximação?
É, que aí entra essa questão do quanto também o negócio não é um culto, né? Que às vezes isso que a gente estava comentando do LinkedIn e coisas do tipo, que muitas vezes tem empresas que querem transformar o funcionário, tipo, dá essa motivação, não... Venha trabalhar na nossa empresa, que aqui o diferencial é que a empresa é muito boa, blá blá blá, que você vai mudar o mundo, coisas desse tipo, sabe? É bem curioso isso desse processo. E às vezes, né, durante essa primeira temporada, entender que essa personagem ela seria assim uma das mais importantes dentro da empresa, né? Pra justamente ela estar se esforçando tanto, né? Tipo, ela é vizinha do cara, ela é até o pior, né? Porque ela é o meio que ruptura ao contrário. Ela é as duas pessoas diferentes, mas as duas no trabalho. Tipo, ela não passou pelo processo, mas ela sai e entra, ela tá trabalhando 24 horas por dia em dois personagens diferentes, digamos assim. E às vezes, né, tem empresa que quer que você trabalhe, né, 24 horas. Mas aí tem essa questão do mistério, né, que ela vai conversar com os superiores dela num speakerzinho, né, numa caixinha de som, e tem a porta-voz lá que... É, eles estão presentes. Não, eles responderam. Eles já desligaram. Aquilo é muito
É, mas você falou dessa coisa do culto, é tudo meio assim, né? Aquela parte lá, como é aquele... É, o setor perpetuidade? Como é?
Isso,
lá, que é uma coisa meio assim, santuário.
Tinha um museu, né? Da história da família, não sei o quê.
Isso. Até o manual lá de conformidade, que parece uma bíblia, inclusive, com a folha fininha, super grosso e tal, e as citações. Então tem uma coisa assim, meio de... É, fazendo essa referência também ali, tá presente, né, essa coisa do culto, dessa servidão e dessa coisa da punição também. Aí já vem o... Cadê Foucault? Corre aqui, Foucault. Falando dessa coisa do vigiar, punir e tudo mais, porque é meio droga, isso, né? É meio isso também, essa coisa do medo, deles não saberem muito bem o que que espera, até a questão do controle, né, ali, quando eles acham que tem uma equipe de segurança e a equipe é de um homem só.
É o carinha,
e
assim,
é
olha
muito,
lá, né?
Muito bacana quando o Mark fala justamente isso, né, do tipo assim, a certeza deles é que a gente acha que a gente tá sendo vigiado, então assim, nem precisou, porque eles mesmos ali já estavam nessa, o Arvin fazendo esse papel do tipo, pode, não pode, tá contra o manual e tudo mais. E, né, enfim, tem esse outro lado também, né, que poderia ser...
É, eles ficam num equilíbrio, né, tem até uma hora que a Colbell fala que você tem que dar uma falsa sensação de liberdade pro funcionário para ele continuar trabalhando lá de boa, né, você achando que assim, não, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser aqui dentro. Ô, Xarope, você falou dessa sua empresa aí que você trabalhou que dava cerveja dia de sexta-feira, tinha também essa pegada de, assim, motivacional, de vamos lá trabalhar e tal.
Não só a questão motivacional, como uma questão que a gente levantou no início, que era a questão de tentar fazer a galera produzir mais e da pior forma possível, que era criando competição, criar um joguinho lá, que era um competindo com o outro, um sacaneando o outro, pra ver quem ganhava mais pontos e trocava por não sei o que. Aí eu comentei com um amigo meu do lado, isso aí não dá certo, devia promover a galera trabalhar em equipe, por isso que aqui tá do jeito que tá, ninguém quer ajudar ninguém e tal, tal. É mesmo, porque se eu não falei isso, eu falei, man, eu sou mais menino, não adianta a gente falar isso. Aí ele foi e falou, tomou um tapa, tomou um kickback lá do diretor, de não sei o quê, não sei o quê. Eu olhei pra cara dele e falei, tá vendo aí? Porque eu não falo nada, você só tem que jogar o jogo, né? Sua minha persona no trabalho é uma persona super motivada a produzir, a trabalhar e a fazer tudo que tem que fazer lá, né? Então, tem muito disso na vida real, e toda essa identificação dos processos, dos lugares que eu trabalhei, das coisas que eu sofri, né, ainda sofro, me fizeram identificar essa série. Por isso que eu falei assim, vá, amor, assista antes que chegue no LinkedIn e o pessoal comece a destrinchar coisas motivacionais pra gente, né, das coisas horríveis que acontecem na série como coisas boas, né, que é basicamente o que acontece no dia a dia, né, transformar tragédias em rotina, é isso aí.
Bonito, profundo isso aí.
Demais.
Me conte mais aí, cara, das suas anotações aí.
Ah, uma coisa que foi inevitável, assim, uma associação que eu fiz, né, com outro filme que eu gosto muito, que é o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças.
Sim,
E aí
que é
mostra.
mais específico, né? Você apaga uma pessoa e tudo que tá ligado àquela pessoa.
É, também, de novo, não vamos, né, ver aí a execuibilidade da coisa, mas, enfim, um desejo ali de esquecer uma pessoa, né, na vida amorosa e tudo mais. Mas você vê que é uma temática presente e recorrente, né? Esse desejo de esquecer coisas possivelmente dolorosas, assim, seja o trabalho, seja um relacionamento. E eu achei, quando eu assisti, eu me lembrei muito dessa série, dessa coisa assim, meu Deus do céu, gente, vamos fazer terapia, vamos lidar com esses traumas, pessoal. Fica aqui o meu convite, né, para quem estiver cogitando fazer aí processos de ruptura, vamos falar sobre isso, né, ver o que está motivando esse desejo.
Ouvintes do Varacast têm X% de desconto em consultas com Carla.
Pelo amor de Deus, que meu conselho não escute isso, não, não pode. Mas enfim, mas de fato, assim, fica um alerta, né? Porque assim, a arte representa a vida, e às vezes ao contrário, mas enfim, se isso é algo tão presente em produções, né? Essa temática, temos que pensar um pouco o que que tá acontecendo, né, na vida, para tanta gente querer esquecer coisas e não lidar com isso. Quanto que a gente tá carecendo aí de recursos, de repertórios para poder lidar com situações aversivas, enfim, não agradáveis. E é isso, né? Eu pensei sobre isso quando eu vi.
Essa solução da terapia é tipo, você pega assim uma série, tipo, que você resolveria as coisas facilmente se tivesse determinada coisa, tipo assim, Breaking Bad. Aí o cara lá chega na consulta lá do médico, ou oh, então, você tá com câncer e tal, mas não se preocupe não. O nosso país aqui tem plano de saúde universal, então você não vai ter que gastar dinheiro com nada. Pronto, fim, não tem a série. Então é tipo, filmes como você falou, o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança e séries tipo Ruptura são justamente isso, né? Retratos da reflexo da sociedade que muitas vezes essa questão de lidar, né, com os próprios sentimentos, com essas questões de perda, luto, a depressão, né, que é um dos talvez o grande mal da nossa sociedade atualmente, que muitas vezes é tratado de como se fosse assim, frescura, falta de Deus no seu coração. Aí entra em diversos fatores que as pessoas são julgadas por quem faz terapia, é tipo, ah, é só maluco, eu não tenho problema com isso não. Ou as pessoas que, tipo assim, que ah, quando eu era criança eu apanhava dos meus pais e tô aqui bem, de boa, não aconteceu nada. É, será mesmo, jovem?
Será? Fica aí essa pergunta mesmo, né? Tipo, como que, vamos falar sobre isso, vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas isso que você está falando, assim, eu acho super importante falarmos e desmistificarmos essas questões relacionadas à saúde mental. E querendo ou não, tem um aspecto importante, né, no seriado Ruptura, que diz respeito a isso, a não saber lidar com um determinado sofrimento que aconteceu, né, na vida do protagonista, no caso, mas que a gente precisa falar sobre, né, que existem as suas possibilidades, que ninguém precisa de repente lidar com toda e qualquer dor sozinho, que não necessariamente quem procura ajuda psicológica ou psiquiátrica necessariamente tem o estereótipo desse maluco, né, que é coisa de maluco. Gente,
Sim.
eu costumo dizer o seguinte: tem alguns fatores, né, que são orgânicos, são biológicos, e que você precisa fazer uns ajustes. Quem, por exemplo, tem necessidade de fazer um tratamento medicamentoso? Aí eu pergunto, aí ó, geralmente as pessoas argumentam, ah, mas eu não quero tomar medicamento a vida toda. Primeiro, não necessariamente, porque há casos e casos. Isso aí precisa ser investigado para saber se vai ser o caso. Mas ainda que seja, eu costumo dizer, se você tem, eu, por exemplo, tenho um problema na tireoide, eu tomo todo dia meu puranzinho, todo dia de manhã, de jejum, né, tenho que esperar meia horinha e tomo meu remédio. E é isso aí, é minha vida agora, tomando isso, porque é uma questão da tireoide que eu preciso corrigir. Quem tem problemas cardíacos, né, que toma também seus remedinhos, então assim, por que que só esse estigma para questões relacionadas a essa área específica, né, da saúde mental das pessoas, e o quanto que muita gente poderia se beneficiar se de fato procurasse uma ajuda adequada, fosse direto, né, ao ponto, ou tivesse uma correta orientação, enfim. Eu acho super importante falar sobre isso, para que as pessoas busquem ajuda e se beneficiem dela, né, dessa possibilidade de ficar bem. Todo mundo merece ficar bem. Não precisa fazer ruptura, gente. Não vamos fazer ruptura. Vamos, né? A vida tem altos e baixos e a gente precisa saber lidar com isso, né? Não dá pra querer esquecer de tudo, qualquer trauma que surja. Não dá pra ser assim, né? A gente tem que criar nossas próprias ferramentas pra poder saber lidar. Porque do mesmo jeito que ali o Mark tá... A esposa dele morreu, tudo bem. Vamos supor que a irmã dele, que é uma pessoa super próxima, ele já não tem o pai, não tem a mãe, né? Porque pelo menos não aparece ali. Aí a irmã morre, e aí? Vai fazer o quê? Outra ruptura? Vai arrumar um trabalho agora pra trabalhar das 18 o outro turno pra poder esquecer?
Vai terceirizar o interno dele.
Então não dá pra ser assim. Não, brincadeiras à parte, mas é mais ou menos isso, né? A gente tem que... E lidar nas 24 horas com a nossa vida, o ideal é esse.
Sim, com certeza. Esse tema da saúde mental, a gente até aqui no Varacast, algumas edições atrás, a gente conversou também com a psicóloga Sara Ferraz, a gente falou sobre o filme Curtindo a Vida Doidado. Então, em outro programa, a gente também já convidou uma psiquiatra, Lilian, que falou sobre o filme Coringa, sobre a questão do transtorno lá do personagem. E, assim, a psicologia está altamente ligada a séries e filmes, porque muitas vezes é isso, né? Um estudo de personagem, um estudo de situações que parecem que são... que não são críveis, não são verossímeis, mas a gente está aqui discutindo sobre uma série que... levanta bastante, muitos questionamentos a respeito da vida real, e a gente já falou de várias coisas, de quanto às vezes a vida real é até pior do que a série em si. Essa questão da terapia, eu lembro que quando eu vim aqui me mudei para Brasília no final de 2010, uma coisa que eu percebi, claro que isso não é não tenho base para falar de quantidade, mas assim, o que eu percebi das algumas pessoas que eu convivi é que aqui a questão de terapia era mais, não era tão problemático quanto era em Salvador. Tipo assim, as pessoas falavam assim de boa que faziam terapia e tal, e por diversos motivos, né? Pode ser de términos de relacionamento, acredito que aqui deve ter muita gente que passa em concurso público, alguma coisa, e vem morar aqui e aí não se adapta com a cidade, sente falta da família. Tem gente que nós aqui, que somos os três, somos soteropolitanos, que aí tem gente que sente falta da praia, enfim.
Do Dendê, ai meu Deus, socorro.
Você tá aí no Rio, pelo menos ainda tem o mar, né? Mas até que o... Eu já achei até um acarajé bom aqui em Brasília, até que comida não tenho tido problemas, não. Mas eu costumo dizer que aqui em Brasília eu sinto mais falta mesmo, às vezes, mais de pessoas mesmo do que da cidade em si. Eu até reclamava que eu acho que Salvador é meio caótica, assim. Ela não causa também bastante, muitos transtornos mentais dessa questão do... trânsito, de violência, coisas do tipo, que aqui em Brasília eu acho que é bem menos caótico.
É, você comentou de Sara, só para dizer que a gente tem um perfil, né, que é o Psicoflix, que a gente traz filmes, séries com que tem a ver, né, com essa abordagem, tem a ver com a psicologia. E a minha ideia é justamente isso, porque assim, é uma forma de a gente usar os exemplos apresentados nessas produções, né, qualquer que seja, para falar sobre coisas que o imaginário popular pode não entender assim, do que se trata, porque muitas vezes as pessoas acham, tem assim um estereótipo, né, de uma terapia muito pautada ali no modelo, talvez, psicanalítico, freudiano, né, do divã e tudo mais, e não necessariamente assim que as coisas funcionam, né? E quando a gente traz os exemplos, primeiro que na série a gente tem possibilidade de mostrar pessoas, não necessariamente que tenham algum transtorno ou esteja ali apresentando, né, um personagem, entre aspas, maluco, ou com essa ideia que as pessoas geralmente têm associada a esse tipo de tratamento. E aí é uma forma também de ajudar. Então, eu super a favor, adoro Sara também, ela faz lá tem uma coluna dela no Soteroprosa, então, assim, ela é uma queridona também, a gente tem essa questão aí, esse gosto pelas filmes e séries, cultura pop e psicologia, então, é muito legal. E eu acho que torna o conteúdo mais acessível para as pessoas, né? Eu acho isso bacana.
Sim, sim, foi justamente por o motivo tanto dela quanto de você participar foi justamente isso, essa conexão com a cultura pop. Ela fez um post sobre Ferris Bueller, eu comentei, pô, isso aí daria um episódio massa do podcast. Quando eu vi que você também estava postando sobre cultura pop, eu falei com massa, ah, vamos chamar ela para participar. Então pronto, agora a gente tem que fazer um episódio com vocês duas agora.
Ah, pronto. Eu já topei, eu tenho certeza que ela também, mas...
É isso. Então, muito bem, muito bem. Acho que a gente, como a gente falou desde o início, né, essa série Ruptura ela gera muitas reflexões. A gente podia passar aqui, continuar vendo aí as anotações de Carla, que deve ter ainda muita coisa. A gente podia passar aqui muito tempo, mas acho que talvez também fique longo demais, aí as pessoas começam a achar que tá mais lento do que a própria série.
Meu Deus!
Mas é só botar em 2x.
É, tipo isso. Aí agora
Deus, as pessoas... É minha vida, agora é isso, sério. Ai, sou dessas.
Fica assim, blá, 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 blá. Essas séries que são mais lentas até que funcionam. Talvez funcione um pouco, não distorça tanto. Tem até uma série que eu assisto, entre aspas, antiga, que eu tô terminando de ver, que é Anos Incríveis, que é também um pouquinho lenta, assim, quando você bota no 1.5, até parece que agora as pessoas estão falando normal.
Caralho!
Mas é isso, então acho que ficamos aí vários temas que vamos deixar aí pra quando a segunda temporada estrear, quando terminar a segunda temporada, a gente volta aqui para saber se tivemos mais respostas ou mais questionamentos. Torcer para que Ruptura não vire tipo um Lost, comece a provocar mais, tentar se segurar demais em mistérios e esquecer da trama em si, e sim focar em tentar responder ou fechar a história, né? Vamos ver o quão planejado vai estar aí essa série, se eles estão pensando já no começo, meio e fim. Como ela é da Apple TV, que tem menos pressão dessas questões de cancelamento e tal, que é tipo, um dos departamentos da Apple que resolveu, vamos gastar um dinheiro aqui, tá sobrando esse dinheiro, vamos fazer um estúdio e começar a lançar uns filmes aí, lançar umas séries para diversificar o mercado, como não é a prioridade deles, né, ao contrário de outros, tipo a Netflix, que agora vai ter que se virar nos 30 para a bolha dos streams. Já tá começando a estourar aí, vamos ter aí a reestruturação da HBO Max, enfim. Mas não vou me prolongar muito, não. Vamos encerrar aqui. Tum, 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 tum. Varacast! Então, Xaropes, dê sua mensagem de encerramento aí. Você que deu a dica da série, então, muito obrigado. Você tá okay. Sempre certo.
É, né? Não tô sempre certo, não. Só tô falando pra você prestar atenção quando eu falo as coisas, cara.
Menos quando é série de pirata lá com do Taika.
Ó, tem mais séries pra indicar, mas eu vou deixar aí o gostinho só pra...
Pro próximo, não queime a pauta do
pro próximo
reviews
programa,
sobre a
série. Então pronto, é isso. A hora de quem não assistiu, a hora de assistir é agora, que ninguém tá falando da série, você assiste tranquilamente. Na época que lançou, eu dei sorte, tava lançando acho que um episódio por semana, eu fui assistindo sem pressa. E ultimamente tô fazendo isso com minha série, tô assistindo sem pressa. Assisto um episódio hoje, eu tô ali e vou levando. E deixo de assistir muita coisa também, né? Pra não ter que assistir as coisas em 2x, em 1x e meio. Melhor ir na paciência. Então é isso, pessoal. Até a próxima.
Sim. Eu também prefiro ir assistindo... Eu não gosto de maratonar. Eu prefiro assistir assim, séries uma vez por semana, um por dia. Eu consigo absorver melhor a proposta da série normalmente. E você, Carla, faça aí seu jabá de encerramento.
Mas antes de mais nada, agradecer o convite de estar aqui pela primeira vez, né, estreando com vocês aqui, gostei muito, tava com saudade, inclusive, de vocês, encontrar vocês, já tem anos, milhões, que eu não via vocês, enfim, e é isso, convidar as pessoas, né, quem quiserem acompanhar meu trabalho nas redes, 11 Psicologia, como eu já falei antes, tem o psicoflix.br, que também é dedicado assim, para indicações de produções, filmes, séries, animações. Inclusive, deixar aqui, não sei, né? Xarope já viu, tomou conhecimento, Undone, da Amazon Prime. Já viu esse?
Tá na minha lista infinita para assistir.
Só não vi a segunda temporada ainda, eu vi só a primeira, gostei muito.
Pois é, eu vi também essa semana, adorei. Também não vi a segunda ainda não, já tô, ao contrário de vocês, eu sou daqui maratono, se tiver opção de acelerar, vou acelerar, então assim, sou o oposto aí de tudo, não sei, de repente eu tenho que rever essa minha experiência aí de consumo, mas eu sou mais aceleradinha, não vou mentir, então é isso. Meninos, ó, muito obrigada, agradeço demais e... Já deixo aqui o meu aceite de futuros convites, né? Já, tipo assim, me oferecendo para estar aqui mais vezes com vocês.
Muito bem, pode deixar. Então é isso, galera. Até o próximo episódio aí. Tchau.
Tchau.
VaraCast é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como dpossilga, THE Possilga. Nosso e-mail é o contato@possilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.